Boa noite a todos, mais uma vez, os presentes, os que nos acompanham pelo Facebook, pela rádio, aos colegas, funcionários da casa. Eu vou fazer um breve comentário, uma continuação ao que eu falei na última sessão. Devido a alguns questionamentos, discussões que tiveram, quando a gente publica no Facebook e nas redes sociais, geram debates e discussões, e é interessante, né? Eu sempre gosto, inclusive no final da publicação. Eu escrevo que qualquer argumentação de forma bem educada é sempre aceita, porque a política é isso aí, a gente tem que debater, discutir ideias, né? Eu fiz uma crítica ao governo do Bolsonaro em relação aos cortes da educação, uma semana emblemática, que na mesma semana que se corta o investimento em educação, se facilita o uso de armas, o armamento da população. É a minha opinião. Pessoal, eu tenho direito a ter ela. Eu não acredito que facilitar a posse de armas resolva alguma coisa, e eu sei que tem argumentos fortes para contrariar. Essa é a minha opinião, eu aceito eles. Eles são válidos. Mas educação, sempre que tiver corte, eu vou criticar. Eu acredito que a educação é o caminho para tudo. Se a gente estudar os países, o desenvolvimento que existe nos países do mundo, vão ver que o caminho da educação, ele é um caminho muito mais seguro do que qualquer outro. Então, é o que eu acredito. Mas o ponto que eu quero trazer hoje é o que eu observo os extremismos que esse tipo de debate causa. Vocês já perceberam que qualquer coisa que se discute ou tu é da direita ou tu é da esquerda. Ou tu é. Muitas vezes a gente vive isso aqui: é oposição ou situação? Ou tu é vereador da situação ou tu é vereador da oposição? Ou tu é PT ou tu é Bolsonaro. Eu não consigo ser assim. Eu acho que extremismo sempre prejudica. Eu sempre falo, tu é vereador, me pergunto, tu é vereador da situação ou tu é da oposição? Eu sou vereador de Três Passos, pelo PMDB. Eu sei que isso é uma utopia, muitas vezes, que isso não acontece na prática, mas eu tenho conseguido agir assim. A minha postura, os colegas sabem, tenho certeza que concordam, tem sido essa. Eu não acredito em extremismos. Então, quando eu venho e faço uma crítica pontual a uma decisão do governo federal, não significa que eu sou PT, que eu não sou Bolsonaro, que eu, não significa nada. Eu não queria o Bolsonaro como presidente e continuo não querendo. Agora eu não torço contra. Quando no dia da eleição, eu logo falei, espero estar enganado. Eu também não queria o PT no governo federal. A minha opinião pessoal é que o PT cometeu um erro. Ele deveria ter dado um passo para trás e tentar se reconstruir. Aí me perguntar, tá, quem tu queria? Não tem um problema, eu queria o Ciro Gomes como presidente. Abro meu voto aqui. Agora, daí, se o Ciro fosse eleito, eu ia fechar o olho, abraçar ele e concordar com tudo que ele fizesse. Não. Eu acho que isso precisa mudar, a gente precisa amadurecer. Votou no Bolsonaro, ele foi eleito, continua com o olho aberto. Nós estamos criando, assim como a gente fala, existe o lulismo, né, que eu também não concordo, existe o bolsonarismo já. Como o povo brasileiro gosta de herói, né? Gosta do cara. Não, agora esse cara aqui vai salvar. Vocês acreditam mesmo que num país desse tamanho um cara salva? Vocês acreditam que em 4 anos tudo vai ser resolvido? Outra coisa, vocês acreditam que na atual política brasileira, federal principalmente, de como ela funciona, de como as coisas acontecem, o cara que chega a candidato à presidência com a força que tem, os candidatos lá da ponta da tabela, digamos assim, eles são santos mesmo? Você acredita que esse cara aí é o santo agora? Que ele não tem rabo preso? Porque eu ouço muito. Assim como o PT, eu ouço defesas de quem acreditava no Lula, na Dilma, que não tem problema. É óbvio que tem problema, gente. Tem que abrir o olho para todos. Então não existe herói. Não existe verdades certas e ditas. A construção é muito lenta. Tem que ter equilíbrio. Essa última eleição, infelizmente, na minha opinião, ela foi para um extremismo. Ou tu tinha um extremismo aqui, ou tu tinha um extremismo ali. Foram essas opções que nos deram no segundo turno. Essa é a minha opinião. Eu não concordo. Não acredito nessas posturas. Ah, o Ciro Gomes, sim, com os problemas dele. Qualquer outro candidato, eu acredito que teria. Porque eu não acredito que um presidente vá lá e resolva, eu não acredito que o Eduardo Leite resolva todos os problemas do Rio Grande do Sul. nem que o Zé Carlos, nem o próximo prefeito resolva todos os problemas de Três Passos, nem que esses 11 vereadores... chega a soar como uma burrice acreditar nisso, gente. Então, vamos se acalmar quando a gente acredita, defende. São pontos específicos que precisam ser discutidos. A previdência é um problema? Sim. Mas vocês já perceberam que sempre arde no menor? É sempre assim? Ah, os outros presidentes também fizeram cortes na educação. Eu também critiquei. Sarney, quer uma parte, colega? Fica à vontade.
Vou tentar contribuir. O grande problema que nós sentimos no dia a dia é a política está sendo trabalhada para desconstruir. Então, o vereador Tocha se elegeu. Pode prosperar, vamos arrumar caminhos e alternativas para desconstruir. Isso começa aqui e isso vai subindo. Nós esquecemos, eu estou colocando todos no mesmo, talvez não devesse, nós esquecemos de formular o debate correto daquilo que deveria ser. Os gastos que nós temos, os cortes que nós temos, quais são os caminhos nós deveríamos propor, né? E é isso que, ao longo dos 4 anos da legislatura anterior, a gente tentou trabalhar. Existem caminhos, né? E os caminhos são diferentes daquilo que é a desconstrução. A desconstrução, ela não é só na política. Ela é também aquilo que eu falei numa sessão anterior. Hoje tu não arruma um presidente de bairro mais tão fácil. Tu não arruma... tesoureiro é uma briga, né? Então, são questões assim que talvez tenha problema em alguns casos. Mas vamos tentar nós modificar alguma coisa construindo. Esse é o propósito. Acredito eu que tu também esteja nessa ideia, e se não for, nós vamos discutir.
Obrigado, colega. Concordo. Eu acho que, voltando a essa história de herói, até para ir ao encontro da tua fala, eu não acredito que essa reconstrução venha de cima para baixo, justamente ao contrário, é aqui. Aqui eu acredito que a gente consiga mudar. Se em cada município essa mudança acontecer aos poucos, a sequência disso, ela pode ser melhor. De algum lugar surgiu o senador, o deputado federal, o presidente da república, lá, de algum lugar ele veio, ele começou em algum lugar. Então os novos vão começar de algum lugar. Se começar de uma maneira diferente, já pode continuar, quem sabe, de uma forma um pouco melhor do que é. Isso é lento. Nós temos que plantar sementes. Não é em 4 anos que a gente vai resolver grandes coisas, mas eu acho sim que a gente pode mudar algumas coisas aqui. Eu, em muitos pontos, eu não concordo com o que acontece aqui na nossa casa, mas eu vejo muitos pontos positivos, sim. Acho que poderia ter bem mais diálogo entre executivo e legislativo, independente de oposição e situação, para construir, né? Quem sabe um dia o prefeito que ganhe a eleição convide o seu adversário para que ele dê as ideias que ele tinha, as boas ideias, que ele converse com os vereadores ditos como oposição e situação e se construa, se faça projetos não de 4 anos, mas de 20 anos, de 30, e aí nós teremos um município muito melhor, com a participação da comunidade também, que precisa acontecer. Enfim, eu não acredito em heróis. Eu não vou defender cegamente o candidato que eu escolher para votar, e eu vou continuar de olho aberto. Eu não concordo com o armamento. A gente tem que poder se defender, sim, a violência. Bom, são pontos a serem discutidos, eu não concordo. E sempre que tiver algo contrário à educação, sim, eu vou me postar contrário, porque a nossa educação, o sistema já é precário, já é pouco, e se está tirando ainda mais... Eu não acredito que essa política possa ser construtiva. Por fim, aproveitando o final, eu quero comentar um pouco sobre o meu pedido de providências. E até soa estranho, porque eu falo aqui como vereador, mas o responsável pelo IBGE de Três Passos sou eu também, então, mas é a mesma pessoa, mas em momentos diferentes. Então, a gente tem que saber, eu converso comigo mesmo aqui nessa situação, né? mas também eu me sinto na obrigação de esclarecer informações sobre alguma coisa tão importante que é o censo demográfico. Para quem não sabe, o maior recurso que vem para os municípios do governo federal é baseado no FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e esse dinheiro ele é baseado quase que só no número da população do município. As informações sobre o censo demográfico, que a princípio é para acontecer no ano que vem, depende de decisão política do governo federal, de recursos, enfim, assim que as coisas se definirem eu vou trazendo, né? Especificamente sobre o perímetro urbano, que é uma fase agora que o IBGE está trabalhando, que é a atualização cartográfica do município. Esse dado ele é importantíssimo para nós saber população urbana e rural. O IBGE não pode atualizar um mapa por conta, eu não posso pegar o material do IBGE e passar a fazer um desenho novo do perímetro urbano do município conforme a expansão urbana. Preciso seguir uma lei municipal. Então, eu já tenho conversado como responsável do IBGE com o executivo e faço o pedido aqui como vereador para que esse trabalho seja agilizado a fim de que até o limite do prazo que o IBGE tem para fazer essa atualização, a gente já aprove aqui na casa uma nova lei de perímetro urbano. O perímetro urbano deve acompanhar o crescimento do município. O nosso aqui em Três Passos ele está bem atrasado. Teve toda essa expansão urbana que vocês sabem, a nossa cidade está muito maior, né? Ela se alargou, digamos assim, cresceu para cima e para os lados, e o perímetro urbano tem que ser o desenho dessa expansão. O traçado dele tem que acompanhar a urbanização. Isso serve para censo, isso serve para cobrança de tributos, enfim, é uma necessidade que o município tem em diversas situações. Então, muito obrigado, boa noite.